Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Olá, bem-vindo ao canal Sanada. Uma boa tarde aqui em Joanópolis, um dia chuvoso, sem sol, mas bem agradável também. Ó, clima de friozinho, que é muito bom. Já sei que o Brasil tá Gramado, tá um dia mais bonito, mas bem frio. E foi bom que entrou uma massa de chuva, porque aqui estava muito seco. Mas o papo de hoje não é comigo, né? É com uma pessoa que se dedicou a causas ambientais, que vive com a cabeça nas florestas e sempre buscando soluções para o meio ambiente. Engajada, muita gente conhece e torce para que ele continue assim e nos ajudando mais ainda com o meio ambiente, dando dicas. Nós vamos falar com o Mário Mantovani, uma pessoa querida pelos amigos e principalmente pela floresta. Seja bem-vindo, Mário. É um prazer tê-lo conosco.
Que legal, que bacana, Vera. Yuri, todo mundo aí, que legal. Vamos estar contando um monte de história para essa turma. Vamos ver se a gente consegue inspirar mais gente para a luta, né? Bom esse trabalho que vocês fazem. Precisa, é necessário, e a gente precisa de muita gente, principalmente agora que o meio ambiente está sendo muito agredido e sofrendo terrivelmente com esse desgoverno que a gente tem agora. Então, vamos falar um pouco disso.
Nossa, é verdade, né, Mário? A gente vai ter que falar bastante, ver se orienta mais as pessoas, até para ajudarem. Eu digo, às vezes, para os vizinhos, planta uma árvore a mais. Você vai plantar duas, planta três, quatro. Vamos por mais florestas, mais pássaros, mais vida, né? Mas, Mário, você desde jovem sempre se dedicou às causas do meio ambiente. Conta um pouquinho para nós a sua trajetória, desde pequenininho.
Não, uma trajetória legal. É de um moleque que vivia no interior, lá em Assis, né, na Alta Sorocabana, e que desde criança teve a vida que essas crianças nem vão saber o que é que a gente fazia. Primeiro que não contava para a mãe onde ia. Eu falava que ia no sítio do tio, com 10, 12 anos, e ficava um mês viajando, andando para tudo quanto é lugar, e a mãe achando que eu estava no sítio do tio. Com 14 anos, eu estava rodando o Brasil de carona, e minha mãe achando que eu estava no sítio do tio. Não tinha celular, não tinha nada disso para segurar a gente. Né?
Com 14 anos.
E era interessante, porque eu sempre ficava nadando, passeando, caçando, né? Eu matava boi, tentava matar, né? No matadouro, no interior paulista, tomava o sangue do boi que você acabava de matar, fazia coisas que acho que deve ser por isso que eu estou pagando até hoje. Matava passarinho, fazia tudo que não podia, né? Era o rei do estilingue e tudo. Mas sempre essa coisa de estar na natureza, essa era uma coisa legal. Roubar fruta, olha como a gente fazia, né? Levava tiro de sal, coisas desse tipo, uma infância sadia. E lógico, de uma família bem conhecida na região, a minha mãe ajudava as pessoas, ela era enfermeira, né? O pai tinha orquestra, era conhecido na cidade, então, uma coisa assim... De infância jogado no mundo, que era maravilhoso. Depois disso, eu comecei a perceber que eu gostava demais daquela história de natureza. Quando eu vou para o ginásio, e a gente sempre estudando em escola pública, também tem mais essa. E aí, no interior, a gente tem muitas oportunidades, muitas histórias, né, para fazer. Comecei a vida profissional muito cedo, com 17 anos de idade, trabalhando para poder fazer um dinheirinho, e já depois de ter viajado bastante, feito muita coisa, eu usava o uniforme de escoteiro, nem vou contar isso aqui, mas ninguém está ouvindo mesmo, então vou contar para você. Eu usava o uniforme de escoteiro com 14, 15 anos para viajar, porque todo mundo dava carona e eu não era escoteiro, né? Só para poder estar viajando. Isso, depois eu conheci todo o movimento escoteiro, aí eu vou fazer isso também em Assis, né, trazer essa história do escotismo, que para mim depois vai ser muito importante na carreira profissional, porque eu depois vou trabalhar para a União dos Escoteiros, trazendo a conferência de Estocolmo, de 73. Eu viro profissional da União dos Escoteiros. Antes disso, eu tentei fazer engenharia florestal porque eu vi que em 72, 71, estava dando muito dinheiro, restauração, reflorestamento. Eu trabalhava como crédito agrícola no Banco Nacional, olha só. E ajudei a acabar com o Pontal do Paranapanema, também tem mais isso na minha conta. Financei toda aquela desgraça, daquela destruição do Pontal do Paranapanema. Bom, aí, olha que louco, eu venho para São Paulo para fazer engenharia florestal no Rio antes, vi que a minha vida não era engenharia florestal, fui para PUC, em plena ditadura, fazer ciências sociais, geografia, olha que louco, de 73 até praticamente anos 80, eu não saio mais da PUC, viro aluno e professor na PUC nesse tempo. E era o momento da efervescência, né? Mas aí tem um momento que eu acho que vale a pena falar, porque o resto era aquelas coisas maluquices. Eu tinha mais hora de invasão de reitoria que de sala de aula, só para vocês terem uma ideia. Então, era coisa da época, né? Não tinha muito o que fazer. Trabalhava, estudava para pagar as despesas e fui chamado para trabalhar na União dos Escoteiros para fazer um tema daquela conferência de 72, de Estocolmo, a primeira conferência de meio ambiente. Eu já lia sobre isso, achava o máximo, falava que lindo. E aí, quando alguém me fez o convite, o movimento escoteiro tinha sido chamado para divulgar a conferência de Estocolmo. Não tinha movimento ambientalista como a gente tem hoje, né? E aí eu achei aquilo uma grande oportunidade. Falei, pô, eu gosto disso. E lembra como é que era o tema? Pensar global e agir local. Olha que demais isso. Né? E aí eu já conhecia muito, né, pelo movimento escoteiro, essa coisa, eu já sabia onde que era um grupo ligado à loja maçônica, onde era ligado à Rotary, Lions, essa coisa toda. E eu vou atrás desse pessoal em São Paulo para divulgar essa história da conferência. Então, eu começo profissionalmente como ongueiro em 1973. De lá para cá, só saí 4 anos para ficar no governo Montoro, fazendo o Conselho de Meio Ambiente. E fui parar aí, em Joanópolis, fazendo o Conselho de Meio Ambiente, praticamente. Eu visitei os 600 municípios do estado de São Paulo e fiz os 300 conselhos, criamos muitas organizações de meio ambiente no estado. E nos anos 80, isso é interessante, havia uma grande efervescência. O movimento, a história nossa de meio ambiente estava. Nós passamos os anos 70, e aí lembrar também uma história: os militares em 72, na Conferência de Estocolmo, disseram assim: preferimos a poluição à pobreza. E nós ganhamos Cubatão, todas as indústrias podres do mundo para cá vieram, aquela como de Bhopal, que matou as pessoas, né? Tudo que tinha de ruim veio, mais ou menos o que está acontecendo agora com o veneno, liberando esses 400 tipos de veneno, que o mundo inteiro não quer, o Brasil virou um depósito disso na nossa comida, o que é pior. Né? Mas aí o Brasil faz esse vexame e tal. Nos anos 80, com a redemocratização, aí eu já tinha no sangue essa história de querer trabalhar esses temas. Começo com o Montoro, que era o máximo. Gente do céu, vocês imaginam, nós estávamos falando de Cisnama, que vai fazer 40 anos agora. Aquela história, o SUS só vem acontecer 10 anos depois do Cisnama. Olha como foi interessante isso que a gente estava fazendo. A gente estava com o Dr. Paulo Nogueira Neto, várias pessoas fantásticas que trabalhavam com esse tema de meio ambiente, inspiradoras, Zé Pedro, todo mundo, próprio Fábio, e vamos para o Fábio Fiori, e vamos para a Constituição. Olha que legal. Na Constituição, aí a gente estava voando baixo, né? Estava acontecendo o nosso futuro comum aqui em São Paulo, sendo escrito. Nesse tempo, Vera, tinha acontecido coisas incríveis. Eu tinha criado, em 86, as associações de reposição florestal. Pegar o dinheiro que ia para Brasília, para o Ibama, e nós plantávamos aqui. Foi uma coisa de desobediência civil. tinha criado o consórcio intermunicipal de bacias hidrográficas do Rio Jacaré-Pepira e depois o do Piracicaba. Aí que surge o PCJ. Né? Tudo desobediência civil. A lei não permitia. Fizemos um movimentos incríveis nessa. CRIANAMA, Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, lá em Curitiba. Participei da história da SOS, eu estava lá na Ilha do Cardoso, quando surge, estava junto com o governador do Paraná, Beto, o pai do Beto Richa, que o pai deve estar virando no túmulo, porque esse filho foi um grande filho da mãe, né? Mas o Zé Richa, que coisa fantástica, esse Beto estragou a história do pai, né? Mas era uma história muito louca, porque tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Era efervescência. E preparando a Eco 92, Fórum Brasileiro de ONGs e movimentos sociais, é a primeira vez que junta movimento social e meio ambiente. Então, meu, pensa numa história boa, a gente como fez. E na Eco 92, aí já veio para a SOS tocar aquela campanha do Tietê, já com uma história de meio ambiente, participando no Congresso Nacional, conheci como é que tinha sido feita a lei, a Constituição, o capítulo de meio ambiente dentro da Constituição. Já tinha trabalhado muito com política pública na redemocratização, participando muito em Brasília, então já conheci o ambiente. E agora o pessoal diz, não tem tu, vai tu mesmo. Então fica aí, você me ajudou com essa lei da Mata Atlântica e eu estou pagando meus pecados com Brasília nesses últimos anos. Então é uma carreira muito longa, muita história, mas que em todo o Brasil, em qualquer lugar desse país, eu acabei me envolvendo com alguma atividade de fora também, com as grandes convenções e reuniões internacionais de meio ambiente. Então, uma história de 40 anos rapidamente passando para vocês. Não me arrependo, sou extremamente otimista, acho que a gente está muito mais fácil agora. Só para terminar, eu fazia coisas em 70 no mimeógrafo para as pessoas irem, entregava de porta a porta. Hoje eu faço aqui, ó, mando para o mundo inteiro em segundos, a gente está falando com todo mundo. O lançamento do Atlas da Mata Atlântica essa semana teve 6 mil pessoas, 3 mil interagindo. Então é outro nível, a gente está muito mais fácil. Hoje é bico mexer com o meio ambiente, é fácil. Qualquer criança brinca, qualquer adulto aprende, só não faz quem não quer.
Ok, mas é bico, como você falou, qualquer criança, qualquer adulto faz. Mas será que existe toda essa tua história? São 40 anos de dedicação. Tu acha que está melhorando a situação do planeta? Vamos falar um pouco mais amplo, inclusive sobre os rios, as águas, todo mundo fala de mudanças climáticas, tudo isso.
Eu sou otimismo é uma coisa que não falta para mim, né? Primeiro que eu vivo do meu hobby. Quem é que consegue viver do hobby? Desde criancinha. Praticamente. E 40 anos profissionalmente, né? Tem mais tempo, pode pôr cinquentinha aí já de meio ambiente. Né? Depois dessa infância tumultuada do ponto de vista ambiental, mas eu acho que tem um aprendizado, né? E foi por isso que eu escolhi esse caminho. Eu sou otimista, porque olha o que a gente está falando. Agora estava colocando algumas notícias no LinkedIn, no Face, no Insta, no Twitter, tudo de uma vez aqui. Eu coloquei 8 notícias no Insta, no LinkedIn. 6 são ligadas à economia. Banqueiro, investidor, empresa. Quando, algum tempo atrás, era isso? A gente era visto como maluco nos anos 70. Os caras falavam, é tudo melancia, verde por fora e vermelho por dentro. Coisa de comunista, paz e amor, bicho, essa coisa toda, né? Maconheiro, era por aí que eu ia chamado. Hoje, não tem uma empresa que não tem que ter a questão da responsabilidade socioambiental. O FSC, que eu participo, olha, as empresas de papel e celulose que eu batia nos anos 80, hoje todas certificadas, é uma referência no mundo, né? Você vê hoje, agora não é mais GRI, não é mais ISO, agora é SGR, outro nível, é um patamar acima. Então, eu acho que tem mais condição. Lógico, tem os Trump da vida, tem esses ignorantes, como o nosso ministro das Relações Exteriores, que ainda é terraplanista. Então, não é questão de se retrocesso, é que tem a turma que é dark, né? Que é a das sombras. Né? Então, não dá para você querer que todo mundo está na mesma linha. Né? Quem ficar nessa vai ficar atrapalhado. Eu acho que vai perder, nunca mais vai achar um caminho de casa sequer, porque a gente está vendo que tem espaços para o quanto mais conhecimento. Essa turma que é negacionista, que não reconhece a ciência, que não conhece a participação da sociedade, vai ficar para trás. Né? Nós hoje estamos falando da Lei da Mata Atlântica, aquela que está lá na Constituição, que veio depois com os decretos, que foi da lei, depois regulamentado estado por estado. Agora nós já estamos falando de fazer os planos municipais de Mata Atlântica, nós vamos estar fazendo aí em Joanópolis também, fizemos em vários lugares da região, vamos estar em Socorro essa semana lançando o plano, ou seja, trazendo para a sociedade a gestão dos seus patrimônios. Tudo isso é uma coisa muito, muito legal que a gente não conseguia fazer algum tempo atrás. Né? Essa evolução que a gente teve, agora, nesse momento de trevas, acorda de novo a sociedade. Eu acho que a gente tem altos e baixos nesse momento, quando a gente percebeu que todo esse patrimônio, toda essa conquista está sob fogo cerrado da ignorância, as pessoas acordam e falam, como é que esse cara pode falar isso? Nós estamos vendo toda semana na televisão, Jornal Nacional, todos os principais meios de comunicação falando de meio ambiente. Nunca. Nós éramos numa página, hoje, na principal página dos principais jornais econômicos está se debatendo. Os presidentes dos principais bancos, Bradesco, Itaú, Santander, foram reclamar. Os maiores investidores do mundo, aí BlackRock, com 70 trilhões, brigando, dizendo não vamos financiar a economia com base no carbono. Então, quem não entendeu isso, desculpa, vai ficar reclamando, vai achar que tinha que fazer fogueira para queimar livro, coisa desse tipo. Essa turma vai passar como passou tantas outras pessoas. Eu fechei o Ministério do Meio Ambiente pelo menos umas 5 vezes na minha carreira. E não senti falta de ninguém desses que foram embora. Né? Então, acho que a gente aprende, como a gente fez páginas dizendo que o governo da Dilma era o pior governo de meio ambiente, com Belo Monte, entregando o Código Florestal, esse aqui consegue ser pior, mas essa turma já foi embora, vai vir outra, e tem gente nova. Eu estava agora falando com os jovens do Greenpeace em Salvador, falando de clima, falando de melhorar a cidade, falando de coisas que você fala assim, meu, eu quero entrar nessa turma. Né? Então, eu sou muito otimista, acho que a gente tem um belo caminho pela frente e é esse que vai prevalecer. A humanidade, hoje, se comemora o dia de overshoot, que eles chamam aí da Terra, né? O limite da Terra. A gente vai aprender com o limite da Terra. A Terra vai continuar, não tem essa história. Nós estávamos falando de milhões de anos, quase bilhões. Nós somos um suspiro que apareceu na história da Terra. Do jeito que a gente veio, a gente vai também e ela vai continuar. Então, a gente tem que melhorar a nossa performance aqui, melhorar a nossa vida aqui e, mais do que isso, ser feliz. Eu acho que é um grande legado para cada um. E cada um na sua. Eu acho que essa é a grande história. Você gosta de música? Vai cantar, vai cantar a natureza. Você gosta de esporte? Vai fazer esporte pela natureza. Você gosta de trabalhar? Vai ser um workaholic que trabalhe também pela natureza. O cara do mercado financeiro, olha quantos estão entrando nessa hoje, os fundos ligados à questão ambiental estão bombando. Então, todo mundo tem espaço para ser feliz e ajudar a gente a ser feliz aqui nesse planetinha.
Isso que muito é bacana. Otimista. A gente. Oi?
É muito a gente... otimista.
É, tem que ser, né? Então a gente tem vê gente ser. Jovens, que nem a Greta, que nem outros jovens que estão aí quando... batalhando. Quando que tinham crianças, meninas de 16 anos, adolescentes, lutando por um meio ambiente, né? E essa preocupação com a nossa floresta, que é mundial, isso é muito bacana, né? Não acha?
Acho. A floresta voltou, né? Então você tem aí os países que, por conta da ocupação e até da falta de informação, destruíram tudo. Olha, a gente mesmo no Brasil, na Constituição, nós colocamos Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal, não colocamos Cerrado, a gente não considerava, né, o Cerrado. Olha que louco, agora a gente está vendo, é. Olha a importância do Cerrado para a gente, né? Então, nós vamos descobrindo coisas e vamos evoluindo. A gente tem grande, grande oportunidade para poder exercer essa cidadania planetária. Você vê uma jovem como a Greta está fazendo a cabeça da Merkel para dizer, olha, não vamos entrar no Mercosul se vocês não cuidarem de meio ambiente. Como é que uma menina dessa tem um nível de influência como esse? Eu vi ela falando, né, na minha frente, eu ficar assim babando de ver essa menina trazendo essas informações que ela traz. Nasceu sabendo, isso é muito bacana. Então, Vera, acho que a gente tem grandes oportunidades. E eu fico pensando também numa coisa muito mais interessante, a tecnologia que está à nossa disposição, né? E aí eu acho que valeria um parênteses aqui nessa nossa conversa. Quando você vê um vírus como esse que a gente está falando agora, que parou o planeta, até então a gente conhecia alguma coisa de pandemia lá na África, a gente conhecia coisa das guerras mundiais em alguns continentes, a gente conhecia essas encrencas, vamos dizer assim, em lugares localizados, ou maior ou menor, mas eram localizados. Nós estamos falando de um vírus que brecou o maior exército do planeta, de trilhões de bombas e armas de todos os tipos, inclusive químicas, e não conseguiram reagir a isso. Nenhum momento do planeta nós tivemos um break como esse. E agora, sendo alertados, praticamente todas essas pandemias nasceram, né, todas essas coisas que impactaram o mundo nasceram de não ter relação com a floresta. Aí entra no nosso assunto das florestas, né? Se nós não entendemos com a nossa relação com a biodiversidade, com o clima, nós vamos estar fazendo erros que serão fatais daqui para frente. Quantas milhões de pessoas morreram agora? Talvez menos do que quando teve a gripe espanhola. Não tinha esse arsenal de coisas que tem hoje. Mas o impacto econômico, o impacto da vida foi muito maior agora. Na gripe espanhola, quem morria na África, quem morria na Bolívia ou na Argentina, ninguém sabia. Era uma nota que chegava de navio para ser colocada no Jornal do Brasil. Hoje você vê no ato, você vê quem está, o que acontece, quem está fazendo, né? O outro falando que é cloroquina, o outro dizendo que não é nada, que é gripezinha. Então, meu, a gente tem a informação. Agora a gente vai escolher o caminho. Foi, acho que talvez a melhor coisa que aconteceu para a humanidade, realinhar com as órbitas do planeta e coisas desse tipo. A gente vai pegar o jeito.
Mas é bem isso mesmo. Você falou há pouquinho, nós estávamos conversando, que você está tendo mais tempo para você, está trabalhando muito mais. Bom, essa é sua quarta ou quinta live do dia, né? Que você está conversando com as pessoas. Então, isso está acontecendo com as pessoas. Elas estão focando mais nelas e eu acho que com elas tem a ver o meio ambiente também, porque somos o meio ambiente, né? Então, tudo isso, há uma maturidade do ser humano. Eu acho que agora eu estava vendo várias pessoas, assim, a Malu Fernandes, a Paula Arantes, que legal, gostei de vê-la aqui na nossa live, gosto muito dela, falando de otimismo. E realmente é isso que nós, seres humanos, temos que buscar: o amor, a felicidade e o otimismo. Que é uma energia que tem um link com a natureza, né?
Então, você vê, a Paula fez um trabalho com o turismo que mudou a história do turismo, né? E esse conceito que a gente mexia, talvez, de forma quase intuitiva, né? Pô, a gente viu ser criado um selo de certificação para o turismo global, que a Paula ajudou a fazer isso, foi interessantíssimo, né? A gente conseguiu mudar um pouco, talvez como o FSC, que chegou depois no Brasil com a certificação florestal, que mudou a relação da floresta, né? Comercial, econômica, social, né? Essa interação que a gente busca. Eu vi também a Mariana aí passando agora, falando da questão dos planos municipais de Mata Atlântica, até por isso que eu falei de socorro. Eu vi aí a Moss também passando. Pô, quantas histórias que essa gente tem. E se a gente junta todas essas histórias, agora o Yuri me contou do patrocínio da SOS, logo lá nos anos que foi surgiu a SOS, para o cara ir de bicicleta do Rio até o Nordeste. Olha quanto que fica, quanto é que a gente cria, quanto é que isso inspira a gente para fazer mais coisas. E eu acho que o balanço é esse, a gente tem que ter essa atenção, né? Saber que hoje em dia isso continua sendo mais valorizado. O que era maluquice nos anos 70, o que era insanidade para a gente, hoje passa a ser um ativo, passa a ser uma coisa forte, como as florestas são. Então, eu costumo dizer, o dia que o Brasil exportar uma tonelada de soja, dizendo, ó, compra essa soja, né, mesmo sendo commodity, porque aqui você está protegendo biodiversidade, aqui você está protegendo água, tudo, nós vamos fazer o Brasil diferente, não o Brasil que veio do histórico, dos ciclos econômicos, cana, café, ouro, tudo que a gente viu só de exploração. Nós vamos começar a agregar o valor natural, aquilo que a gente, a nossa vocação de país, que tem o nome de uma árvore, coisa desse tipo. Então, é um momento para a gente refletir e talvez sair muito mais fortalecido. E nada como sair das sombras que estão sendo criadas hoje para que a gente saia fortalecido. E aí vem uma coisa. Os temas de atraso do Brasil não estão sendo só no meio ambiente. Se fosse no meio ambiente, a gente ia dizer, está vendo? Isso é coisa de ambientalista que vive reclamando. Nós estamos falando de relações exteriores, que está muito mal, de saúde, que está péssimo, de educação, que foi destruída em tudo. Nós estamos falando da questão dos índios, nós estamos falando de questões econômicas, nós estamos falando de qualquer a tecnologia. Olha, o ministro da Ciência não voltou do espaço até hoje, né? Então, nós vamos ter que mudar. Olha, estão querendo destruir o INPE, porque o INPE contou que está acabando a floresta, que está pegando fogo. A maior referência do planeta, né, em termos de sensoriamento remoto. Então, essas trevas vão servir para que a gente saia fortalecido, como a própria história da Covid vai fazer com que o planeta saia melhor do que quando entrou. Eu acho que é por aí, o caminho vai bem por esse lado aí.
Isso aqui é interessante, né? Porque todo esse trabalho, você falou uma coisa certa, né? As escolas estão largadas, mas você vê que os próprios professores hoje, eles também estão engajados em mostrar para a criança, os próprios pais, a importância de cuidar do meio ambiente, que é o futuro deles, é o futuro do planeta, de todo mundo, né? Então, realmente, é uma pena também o Brasil tá vendo essas queimadas no Pantanal e o que está acontecendo, mas isso é mundial, né, Mário? Tu viu o que aconteceu de novo no, na, no, na Califórnia? É muita queimada. Então, o que que o ser humano pode fazer? Até vou te contar uma historinha. A gente, aqui no Brasil, quando nós gravamos, até foi para o PCJ, a série das águas. Nós estávamos uma vez gravando lá perto de Ilha Solteira. Daqui a pouquinho eu e o Yuri, todo mundo falando do problema dos peixes que estão com muito agrotóxico, papapá, por causa da cana. E a gente tinha acabado de entrevistar uma fazendeira que planta cana e falando que não tem problemas agrotóxicos. Daqui a pouco nós estamos seguindo na estrada, passa um avião perto do rio jogando agrotóxico na cana. Isso vai para os peixes, isso vai para a água, vai para a saúde. Então ainda falta essa consciência de algum, pensando um lado positivo, mas negativo, né? Que a gente vê, tenta mostrar isso. Vamos, tem solução.
Eu acho que sim, velho. Eu me lembro quando a gente começou aí na frente das fábricas em Cubatão, né, brigar, e a Fiesp reclamava da gente e tal. Lembra, até 10 anos atrás, a logomarca da Fiesp era uma chaminé saindo fumaça com uma roda dentada. E aquilo era perder matéria-prima hoje. Então, não tem mais. Sair fumaça é um erro. Então, há uma mudança. Eu acho que tem que se atender, tem que entender isso. Se nesse momento está acontecendo tudo isso, talvez seja a forma que a gente vai entender que está tendo a questão de mudanças climáticas. Quantos negacionistas tem? Quando o Trump fala, eu não vou mais ficar no acordo no clima, e a Califórnia diz eu vou ficar, e depois vários estados, aqui também, quando o presidente diz que não vai estar no acordo do clima, junto com o seu ministro das Relações Exteriores, o que, que acontece? Vários estados vão ficar, né? E talvez se dê até mais importância para aquilo que foi acordado. Não foi papo de gringo, não foi coisa de que o Brasil vai ter que cumprir que os outros mandam. Quem definiu o que o Brasil ia fazer foi o próprio Brasil, até com uma baixa expectativa, porque o Brasil falou, vou restaurar 12 milhões de hectares. Isso é fácil, já estava na lista para fazer. Não vou destruir floresta, é uma obrigação. Então, para o Brasil, era muito mais fácil que qualquer outro país do mundo que não tem isso. E a gente está vendo que, mesmo assim, quando você entra nesse aspecto de negar, não tem como você negar, as evidências estão aí. Uma queimada como essa, ou aquilo que aconteceu em Santa Catarina, em menos de um ano você ter de novo outro tufão, a gente que não tinha aqui vai conviver com isso. Então, a gente tem evidências e tem demonstrações de que tem algum problema acontecendo, né? Eu me lembro que quando eu ia para Santa Catarina, a gente estava falando daquelas histórias do buraco na camada de ozônio. Não, que vocês estão com onda. Eu lembro que um jornal mandou a gente parar de falar sobre aquilo, porque a gente podia acabar com o turismo em Santa Catarina. E hoje todo mundo já sabe que essa questão do buraco na camada de ozônio era tão ruim que mudaram. Não tem mais aerosol com aquele problema que existia. O mundo já mudou disso. Como vai mudar daqui a pouco? Ninguém mais vai usar fosfato nos seus produtos de limpeza, porque vai contaminar rio. Então, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Lógico que tem os caras que querem ganhar em cima da desgraça. A gente acabou de falar desses venenos que estão proibidos no mundo todo. O Brasil está gastando 12 bilhões em veneno, mais do que está gastando na Covid, mais do que está gastando com a questão dos índios, mais do que está gastando na saúde. 12 bilhões para jogar em veneno em cima da gente. Tá? Então, e aí tem gente defendendo isso, está dentro do próprio Ministério da Agricultura, a ministra fica fingindo que é boazinha e tal, mas os piores estão ali dentro. E a gente sabe onde é. Algum tempo atrás eles podiam esconder, escamotear, fazer isso escondido. Hoje a gente sabe, traz e vai chamando atenção, até que você consegue mudar esse status. Eu acho que tem muito mais oportunidades que eu tenho sentido hoje é por esse caminho.
Com certeza. Há pouquinho uma pessoa aqui, uma conhecida, escreveu que a filhinha dela de 7 anos é uma coisa, voltando à parte de crianças, as crianças hoje estão mais espertas nesse muito sentido, bom. Porque tem a ver com a mídia, com a divulgação toda, né?
É. Que... E a molecada sabe usar esses instrumentos, era. Meu filho tem 14 anos, ele vai fazer lição de casa. Eu falo, como é que você sabe essa resposta? Pai, tem no... Sabe aqui... como responder, 2 segundos ele acessa, ele já responde, e eu fico lá tentando lembrar, eu que li a Barça para poder fazer isso, ele sabe que eu estou falando da Barça, mas hoje a molecada é rápida, ele tem lá já um lugar que responde todas as perguntas no Google, né? E a pergunta mais absurda do colégio já tem a resposta pronta, então a molecada fala, pai, eu vou estudar, por que eu vou estudar essa porcaria aí? Vai brincar, meu, é muito mais bacana, né? É um exercício muito difícil, né, que a gente tem que fazer, mas é um mundo novo que a gente ainda não sabe conviver com ele. Nós vamos aprender muito com tudo isso que está acontecendo. É muito rápido, é muito rápido. É. Eu estava contando para você de usar o mimeógrafo, olha a diferença. Eu via a história de a gente estar falando assim agora só nos Jetsons. Não sei se você sabe o que era isso. Né? Mas era um negócio de desenho futurista. Nós estamos fazendo aqui, estamos apontando o Jetson.
Estamos vivendo isso, né? Mas por isso é rápido. Ah, é. A vizinha, que helicóptero até aqui. Em Joanópolis, volta e meia, eu vejo helicópteros chegando, hidroavião. Então, as pessoas já estão achando jeitos mais rápidos de locomoção, né? Mas eu acho que essa nova geração está prosperando cada vez mais. tudo a ver com a comunicação. Até contar uma historinha que eu queria antes, quando eu falei dos agrotóxicos. Há 2 anos atrás, a gente foi mergulhando na barreira de coral na Austrália, né? Aquela série que a gente tem, o Profundo Scuba Diving. Pô, meu sonho era, meu Deus, eu mergulhar na barreira de coral na Austrália. Que maravilha. Mário, foi uma decepção tão grande, porque os corais estão morrendo. E depois nós fomos atrás do porquê que está acontecendo isso. Porque a Austrália também está plantando cana, muita cana. E está afetando também o mar, os oceanos. Então, tu vê que infelizmente, os agrotóxicos estão ainda prejudicando muito, que somos
sanciários. E a gente viu a guerra, né? Muita gente foi nas barreiras de corais e depois via ainda restos da Segunda Guerra, ainda tem aviões, isso, aquilo. Sim. E você fala, meu, a natureza se processou isso. Talvez nesse volume de impacto que a gente está causando, porque a gente está falando agora de bilhões de pessoas, né? Ainda que algumas concentradas em cidades, mas nós estamos falando já de bilhões, né? A nossa pegada é muito maior. Talvez por isso hoje, né, essa questão do limite da Terra, a gente ficar atento a isso. Eu dizia até quando comecei nos anos 70, brigando aí contra as usinas nucleares, até estava falando com o Renato da Bahia agora, lá do Gambá, que colocou sobre a chaleira atômica que agora os militares querem fazer uma usina nuclear em Pernambuco, né? Certo. E a gente vai lutar contra, certeza. Mas naquela época a gente falava assim, pô, tem o equivalente a destruir a Rússia na Guerra Fria. A Rússia e Estados Unidos, naquele negócio, tinham bombas atômicas suficientes para destruir 100 vezes o planeta. A gente falava, mas para que 100 vezes? Uma única vez é o suficiente, né? E a gente está vendo de novo essa corrida, essa insanidade. Mas cada dia mais as pessoas vão reagir. Aquele movimento do paz e amor dos anos 60, final dos anos 50, eu não vou para a tua guerra, vai você para o Vietnã. Olha o que mudou no mundo todo, e a gente está colhendo um pouco disso agora. Então, eu acho que dá para a gente pensar em alterações. As pessoas mudaram o planeta cantando, né? Fumando seu beckzinho, falando, bicho, essa guerra é tua, vai você para lá. E histórias que mudam. Então, eu confio demais. Tem muito mais chances hoje, muito mais gatilhos para a gente alterar do que naquele momento. Precisou de uma pandemia desse tamanho. Uma pandemia do tamanho de bilhões de pessoas no planeta. E aí, vamos ver qual vai ser a reação. Eu sou otimista com relação a aprendizados.
Não, eu também acho, porque é como as pessoas têm que se conscientizar e fazer, lutar e batalhar para uma melhor situação, porque senão todos vão sair perdendo, todas as pessoas saem perdendo, né? Eu tinha umas perguntas aqui, a gente foi falando, você falando bastante, fala um pouquinho do consórcios intermunicipais de meio ambiente, você falou alguma coisa, mas até para a gente entender um pouquinho melhor, como é que surgiu?
Então, meu, naquela época a gente via, né, falando dos instrumentos já do CISNAMO, 81, 82, e a gente via que isso não chegava nos municípios. A toda a estrutura do Estado, a estrutura brasileira, era altamente concentradora. Então, é a questão principalmente com bacias hidrográficas. Você tinha os rios, até então, eram extensão de tomada, só pensado do ponto de vista do potencial hidrelétrico. Até hoje isso tem um pouco, mas muito diferente. Hoje você tem os comitês de bacia hidrográfica. Então, naquele momento, você não tinha isso. Nós criamos como desobediência civil. A gente queria o uso múltiplo dos rios. E foi assim que a gente começou no Rio Jacaré-Pepira, né, fazendo uma experiência genial. E tinha um governador que foi sensível, entendeu, aceitou aquilo. E depois, eu me lembro de estar recebendo o Zé Machado, o João, né, todo mundo vindo lá para Brotas perguntar o que vocês estão fazendo aí. Eu falo, nós estamos fazendo isso. Pô, nós vamos fazer a mesma coisa em Piracicaba. E olha aí, o PCJ mudou a história da relação, né, da questão da água nessa região, que é extremamente crítica à gestão da bacia hidrográfica, né? E a partir daí, em 91, em São Paulo, a gente já estava fazendo a Lei das Águas, que só em 97 sai a federal. Ou seja, um assunto que a gente traz lá no interior de São Paulo, com jovens prefeitos que tinham Lobi Neto em São Carlos, Pedro Ragazzi em Brotas, uma molecadinha que tinha acabado de assumir, fez uma baita diferença. Ou pode falar até mesmo com relação a Bauru, onde o Rodrigo, com Rodrigo Agostinho, que hoje é deputado federal, com 14 anos, monitorava a água para a gente no Tietê, aquela campanha do Tietê. O Rodrigo fez o Clique Árvore com 15 anos, fugiu da mãe, foi parar no Rio de Janeiro em 92, na Eco 92, e começou a ter uma carreira de interesse no meio ambiente. O cara depois ficou vereador duas gestões, foi prefeito, hoje é um dos melhores deputados do Brasil, chegou na lista aí dos melhores agora nesse prêmio que a gente teve do Congresso em Foco, né? Só perdeu para o Molon, porque o Molon também já tem mais estrada e é um cara também no mesmo nível, então no mesmo partido. Então isso é uma coisa que a gente vai vendo, quantas coisas, né? Quanta gente cresceu nessa perspectiva. Essa molecada que eu estava falando em Salvador agora são todos Rodrigos da vida, grandes potenciais. O que era um que se destacava naquele momento, talvez como Mário Mantovani, outro maluco, agora são muitos, se multiplicaram. Eu acho que isso é uma coisa legal que vai mudar bastante o que a gente está fazendo. Eu acho que essa experiência que a gente fez de consórcio intermunicipal virou hoje para a questão dos resíduos, né, que a gente tem, vários consórcios se constituem, né? E, por exemplo, em Santa Catarina, o consórcio do Alto Tibagi fez os planos municipais de Mata Atlântica para todos os municípios. É uma evolução que a gente nem tinha pensado, talvez, em fazer isso. Então, a gente vai fazendo coisas que vão se acumulando e vão tendo aprendizados. E essa foi uma prova de que era possível mudar com desobediência civil, era possível mudar a questão de gestão de águas. E agora a gente tem os comitês de bacia, que também estão evoluindo, estão aprendendo. Eu fui talvez o primeiro presidente de comitê de bacia como sociedade civil. Só fiz besteira na época, mas era aquilo que dava para fazer. Depois a gente aprendeu mais, né? Porque tinha mais ansiedade, talvez, não tinha tanto conhecimento. E aí a gente vai evoluindo, né? Mesmo com relação à própria Mata Atlântica. Nós fizemos o primeiro workshop, tinha uma informação. Agora, quem sabe, a gente vai ter muito mais.
Isso é que é bacana, né? Você falou ali da despoluição do Rio Tietê. A gente fez a série A Vida das Bacias Hidrográficas da Região Sudeste. Então, a gente filmou desde a nascente do Tietê até a Foz. Fomos até Foz do Iguaçu. Então, a nascente é aquela água purinha que a gente pode beber ali, né? Do comecinho da nascente, daí vai, chega São Paulo, aquele horror, poluição, que vai até um pouco mais adiante, até quase Itupula, depois vai melhorando, vai ficando, a água vai ficando limpinha, lá em Salles, se eu não me engano, a água deixa é uma praia, é água praia. Cristalina. Quando a gente mostrava as imagens, gente, isso aqui é Rio Tietê, não dá para acreditar. Mário, vocês têm aquela campanha engajada de despoluição do Tietê, e muita gente fala, pô, vai perguntar para o Mário, como é que é? Por que o Rio Tietê, na parte de São Paulo, não limpa? Eu disse, bom, é muito... É melhor tu falar do que...
É uma história, não é nem complexa, porque o pessoal falava, ah, você viu como é que é Seul, recuperaram em tantos dias, olha como é que está o Tâmisa, olha como é que está o Sena, são características diferentes, são rios de muito volume, aqui é um rio de cabeceira, né? Nós já tínhamos rios que a gente monitorava, que o dia que passou o projeto Tietê, o rio sumiu, porque não era rio, era um esgoto, né? Então, coube ali dentro dos canos. O que a gente viu é que, naquela época, com aquele movimento que a gente fez, o maior abaixo-assinado da história até hoje, né? Com assinaturas físicas, não era entrar na internet e mandar lá dizer no Avaz que você apoia. A gente viu as pessoas saindo na rua buscando assinatura, e olha que era um jacaré que apareceu em São Paulo, que acordou todo mundo que existia um rio em São Paulo. Olha que louco isso, né? Mas o que a gente viu daquele movimento? Teve um projeto de despoluição. O papel que a gente exerceu foi um papel muito interessante. As pessoas não se deram conta. O caso, por exemplo, na mesma época financiou o projeto do Rio Guaíba. Roubaram o dinheiro, não saiu nada. O projeto da Baía da Guanabara. Roubaram o dinheiro, os garotinhos e todos os quatro últimos cinco que foram presos, governadores, por isso. Não saiu nada. A Baía da Guanabara continua poluída. O caso da Baía de Todos os Santos, mas também no mesmo valor, sumiu o dinheiro. Aqui, pelo menos, não sumiu. Só que o projeto de despoluição do Tietê, aprovado na época, era um projeto de 30 anos, porque você tem que fazer os canos, tem que fazer interceptor, coletor, tudo. Não tinha dinheiro que bancasse um projeto desse tamanho. Eu vou para Washington denunciar o Fleury, logo em 93, o governador, porque estava já metendo a mão na grana do Tietê. E aí, a partir disso, eu comecei a acompanhar no Banco Interamericano. Eu recebi um relatório que a Sabesp ficava na mesma rua da SOS Mata Atlântica, a gestão do projeto Tietê. Eu não recebi o relatório deles e recebia de Washington para poder ver como é que estava gastando naquele cano. Aí criamos aquela campanha de monitoramento, falando, se esse rio ficar limpo, essa era uma frase de que a gente tinha um grupo chamado Cala a Boca Já Morreu, da Iris, que ficava fazendo monitoramento onde chega, no Cebolão, e ela dizia, nós estamos aqui monitorando, uma vez perguntou lá um repórter, por que vocês estão monitorando? Se esse rio ficar limpo um dia, nós vamos saber. Então, eu acho que é um pouco dessa ideia, nós temos o olhar da sociedade, não cabe a SOS despoluir, não cabe ao Cala a Boca ou qualquer um despoluir, quem tem que fazer isso é a Sabesp, é o governo. O que nós vamos fazer? Se esse dinheiro está sendo aplicado, né? Lógico que hoje, com a tecnologia que tem, você poderia fazer um projeto muito mais rápido, mas nós estamos falando de um rio de cabeceira, um rio que nenhum lugar do mundo tem. Você tem ocupação de submoradias, de favelas e de tudo dentro dos rios aqui, né? Como é que você vai fazer um trabalho de intervenção em São Paulo com isso? Você vai tirar essas favelas, esses lugares, né? Então, é um outro contexto, mas o rio, qual que era a nossa perspectiva? Não era nadar como no Sena. A nossa perspectiva era que o rio Tietê não transmitisse doença. 70% das doenças no Brasil são de origem hídrica. E era justamente isso que a gente estava brigando, para que não tivesse mais doenças. E talvez a gente tenha feito alguns avanços, né? E quando a gente começou a medir a mancha de poluição que você falou, que era de Barra Bonita, hoje ela está aqui antes de Conchas e talvez diminuindo mais. Lógico que salvo por essa região da Estrada PAC, que a gente criou naquela época, que a gente queria valorizar essa região, porque quem trata o Tietê é essa região de cachoeiras e que tem entre Itu e Cabreúva, né, que a gente chamava de Estrada PAC. Aí você tinha o processo de autodepuração do rio intensificado, mas é a natureza trabalhando. Só que uma coisa é você ter autodepuração de um rio, como chega lá em Salles, né, ou na divisa do Paraná. A outra é você ter um lugar onde você tem 18 milhões de pessoas jogando esgoto in natura, como era naquele momento. Então, e a gente viu grandes roubos. Olha o que fez o Maluf com aquele Sanegran, que era criar uma única estação de tratamento, que foi roubo até, né, talvez por isso a gente está pagando caro até hoje, soluções que existiam que eram impensáveis naquele momento. Então, você tinha que destruir uma ideia de roubo, de obra, tinha que trazer uma nova consciência de como é que é essa questão do tratamento dos rios, e a gente tem visto avançando. Pode ir mais, pode ir menos, mas também a sociedade tem que estar mais atenta. Eu acho que a lição que fica é essa. Nós fizemos um bom momento, um bom trabalho, e tem resultados que estão sendo colhidos hoje, né? Pode ser mais? Pode, mas é aquilo que nos cabe.
Mas isso que você falou, que a sociedade está nessa série, a gente passou por várias cidades, né? Gravando, pegando o poder público, as pessoas em geral, que desde o senhorzinho que nasceu na beira do rio e hoje tem 70 e tantos anos. Então, falando da diferença. Então, uma coisa positiva é assim, melhorada. Então, todos estão melhorando. E tu vê que a mata ciliar está havendo uma preocupação em preservação. Então, isso ajuda, né? Então, é bom que tem gente bem engajada, muito, né? E aqui eu estou vendo que o Mig, esse é um amigo que um dia tu vai conhecer, que mora aqui, está aqui em Joanópolis, cara, ele, não sei se você conhece Marcelo Mig, é um biólogo, estou falando de você aí, Marcelo. Ele estava, porque aqui na represa a gente tem um problema, que ela enche e esvazia. Quando esvazia, as árvores todas já morreram. Então ele começou a fazer um estudo de replantar árvores que podem ficar submersas. Muito legal. Esse eu vou te apresentar quando você vier. Ó. E ele falou, não há um projeto de construção de barragem na Estrada Parque da região de Cabreúva? Ele
está perguntando. Tem, a gente é contra. É um escândalo, mais uma. Já é muito mal operadas que tem, né? Da EMAI. A gente já cansou de denunciar a EMAI, que aproveitava as chuvas para soltar a poluição, rio abaixo, matava tudo. Né? Melhoramos a regra operativa, mas eles querem fazer outra. É aquela história, o governo vende potencial hidrelétrico sem saber se o rio comporta. Aí também vai ser muito importante o comitê de bacia se pronunciar, como foi no caso do Jundiaí, que a gente fez um trabalho lindíssimo e o rio foi recuperado. Eu lembro, nós fizemos com o Domênico, que era da CETES, um trabalho de empresa a empresa, a gente conseguiu brigar com a Coca-Cola, brigou com todo mundo aí, a gente conseguiu fazer com que um rio que era um terror, né, ficasse hoje num rio de classe 2, que é a vocação de todos os rios, né, classe 1, classe 2. Então, mas isso precisou de grande mobilização, o próprio PCJ ajudou nessa mobilização que a gente fez. E é assim que a humanidade vai evoluindo, não tem mágica para nenhum aspecto da sociedade humana. A mágica é o que as pessoas transformam, principalmente quando se trata de gente. É muito complexo. Né? Alguns falam, está vendo? Isso é um projeto político, é coisa do PT, é um cara que está aí do PT. É muito fácil reduzir. Algumas coisas que a gente tem que superar, aquilo de apontar o dedo, o governo não faz. Espera aí, isso é o que cabe a ele, o que cabe a você. Você faz coleta seletiva? Você cuida da árvore na frente da sua casa, cada um tem um nível de participação. Né? Se você não faz coleta seletiva, não aponte o dedo para ninguém. Se você não consegue cuidar da árvore na sua rua, então não aponte o dedo para ninguém. Faz primeiro a tua parte. Eu acho que é assim que a gente vai evoluir. A humanidade tem essas coisas. Né? E sempre se protegendo, né, de alguma forma, em religião ou em política, mas isso tende a ser superado. A gente já viu quantas fases da humanidade isso sendo superado. Agora a gente está falando de bilhões de gente, mas continua sendo desafio.
É verdade. Bom, uma pergunta aqui que até foi questionada, algumas pessoas pediram. O que é a Frente Parlamentar Ambientalista e das Frentes Parlamentares Estaduais da Mata Atlântica? O fomento dos planos municipais. Tem que...
Só isso. Tá fácil. Não, a frente parlamentar é aquela história, né, que a gente começou a trabalhar na Constituição, já vinha das diretas já, trabalhando muito forte. Aí eu já vou para Brasília já nessa época, já estava trabalhando, levando gente para mobilização. Olha que louco, nas diretas já. Né? E depois a gente fez a Constituição, trabalhou com várias legislações, ele não trabalhou só com a lei da Mata Atlântica, a lei dos crimes, a lei das águas, a lei da biodiversidade, né? Ou seja, muitas leis que foram construídas, e a gente aprendeu um pouco como é que trabalha em Brasília. Mas aí a gente queria fazer uma coisa diferente. As frentes parlamentares que tinham até então eram aquelas só dos parlamentares. Nós fizemos uma coisa, uma revolução dentro de Brasília, que era trazer a frente parlamentar com a participação da sociedade. Né? E eu acabei ficando nisso porque é naquela história, não tem tu, vai tu mesmo. Então fica aí, como eu falei agora há pouco. E aí a gente começou a aprender, tá? Quem é que fazia as coisas lá, quem faz o lobby? A frente parlamentar da agricultura, que recebe dinheiro das empresas de veneno para ter uma casa no lago e ficar combinando as maldades, né, contra todo. Né? E cada lugar, né, de a gente fazer, cada entendimento que a gente tinha, por exemplo, tem a Pátria que faz o lobby para as empresas, que ficava coletando informação. Hoje não precisa, porque você já tem online. Você assiste qualquer reunião, você está dentro de qualquer reunião, não só dentro do Congresso, mas dentro do STJ, do STF, onde você quiser. Hoje você participa online, ao vivo. Então, o que a gente fez foi de trazer os temas de interesse de meio ambiente para a luz, né? Para dizer, olha, tudo que for discutido de meio ambiente é público, não vai ser escondido, não vai ser nada fechado. Tanto que os ruralistas cansavam de vir nas nossas reuniões e depois corriam lá dizendo, olha, os ambientalistas estão fazendo isso, até para assustar os ruralistas, de certa forma. Mas foi o jeito que a gente aprendeu. No Código Florestal foi muito forte essa nossa atuação. Depois disso, nós abrimos nos estados, porque os padrinhos, que eram os deputados de Brasília, conheciam os deputados estaduais, tinham muitas iniciativas do estado. A gente tem cada trabalho fantástico. Ontem, o Carlos Nobre falando sobre a questão de mudança climática com a Frente Parlamentar da Bahia. Né? Aqui em São Paulo, né, nós temos aí uma deputada arrasando, fazendo tudo, trazendo o debate de saneamento. Então, cada lugar agora, no Paraná, outro lá, o Renato Roseno, no Ceará, são deputados que são estaduais agora e que talvez na próxima eleição são deputados federais. Então, a gente começou a fazer um trabalho assim. Depois incluímos vereadores, que os vereadores vão ser os deputados estaduais ou os federais, como foi o caso do Rodrigo. Então, é um jeito de fazer política aberto, transparente, com temas de interesse no nosso, na nossa área. E aí a gente depois tem uma outra história que é legal também, que é dos planos municipais. Era como fazer aquela lei que está lá na Constituição, o capítulo de meio ambiente, é o único bioma que tem uma lei, que teve decretos que foram aperfeiçoando, que teve as regulamentações dos 17 estados. E aquilo tinha que chegar no território, né? As pessoas só entendem a legislação quando ela está ali, no dia a dia das pessoas. Então, o que nós trouxemos com os planos municipais de Mata Atlântica é uma forma do Conselho de Meio Ambiente, previsto lá no Cisnama, né, de 80, que depois, com a Lei Complementar 140, que deu todos os níveis de atuação na questão ambiental, faltava essa lei complementar, deu as competências também para os municípios. Então, nada mais justo do que os municípios fazerem a sua gestão, reconhecerem onde estão esses fragmentos e ver o que nós queremos fazer. E é uma lei tão fantástica que ela diz que permite o uso e a proteção. Mesmo ela sendo aplicada só em 12% do território, ela ainda tem muitas coisas para a gente fazer. Olha a nossa região aí, ou vários lugares, diferente da cana, no oeste, mas tem a obrigação, desde o Código Florestal, que nós batalhamos, de recuperar a APP e reserva legal. Né? Nós fizemos um levantamento agora, que a gente apresentou há 2 semanas atrás, mostrando que 3% das propriedades grandes são as que devem 60%, 50% de APP e reserva legal. Ora, esses caras que pegam o dinheiro do crédito agrícola, 220 bilhões esse ano, mais do que o dinheiro que está sustentando, tentando dar dignidade a essas 60 milhões de pessoas querendo R$600 para sobreviverem por mês. Então, não é possível que você consiga dar tanto dinheiro para o cara que tem tudo, que busca lá, que compra uma máquina que custa quase R$1 milhão, e ele não coloca de volta uma coisa que é mais importante, que foi a grande batalha contra esses caras que estão hoje, né, no Ministério da Agricultura, principalmente esse NAPAM da UDR. O cara não quer reconhecer a função social da terra. Quem está na terra hoje tem a obrigação de proteger, porque ganha dela. E um cara que não faz a proteção da mata ciliar, ele assoreia um rio, ele contamina o rio, ele traz o problema e o prejuízo para todo mundo. Não é justo. Então, cuide da sua mata ciliar e da sua reserva legal. Ah, mas o Brasil é o único país que tem reserva legal. Mas é o único país que tem floresta, é o único país que tem sol, que tem água à disposição. Tem que ter uma contrapartida. Como eu, como você. Você tem limite aí para fazer no seu loteamento, a área institucional. Né? Eu, que na minha casa, no Embu, tinha que fazer só o 20% da ocupação, porque estava em área de mananciais, né, que tem que ter recuo de frente, recuo lateral, que tem o zoneamento do município. A mesma coisa vale para os ruralistas. Então, é isso que eles não querem, esse controle. E esse bando que está lá hoje, de criminoso, né, é o que quer ainda continuar fazendo, como talvez das antigas oligarquias rurais. Só que naquela época, você matava índio, fazia coisa, levava o seu escravo onde você queria. Hoje é muito pior, porque o cara tem um trator que custa quase 2 milhões, ligado num satélite, e o menino que trabalha ali com o pai, que o pai trabalha para esse fazendeiro, não tem acesso a uma internet na sua escola rural. Então, esses desequilíbrios que a gente tem que buscar diminuir. Não adianta você falar que o Brasil é o maior produtor do mundo em agro, no agro, que tem propaganda na Globo e tal, e a gente continua sendo um fornecedor de produto primário. Nós estamos no mercado de commodities, que é definido lá em Chicago, né? Então, a gente vai ter que aprender isso. É um passo de cada vez. Já demorou 200 anos para acabar a escravidão no Brasil. Sabe qual que era a chantagem? A mesma que eu ouço hoje no Congresso. Se acabar com a escravidão, acaba a agricultura no Brasil. Aquilo valia. Agora, se acabar com o meio ambiente, acaba a agricultura no Brasil. Se o meio ambiente ficar exigindo licenciamento, ou se não tiver veneno desse jeito, acaba a agricultura. É sempre de chantagem que se faz, e é uma chantagem contra a sociedade, né? Essa oligarquia rural hoje, ela é muito pior que aquela, porque essa daqui tem a força de um dinheiro que é meu, que é seu, que é pego do crédito agrícola, para, inclusive, fazer invasão nas unidades de conservação, nas terras indígenas. Olha o descaso que foi dos mundurucus agora, com esse ministro fazendo essa farsa, levando o garimpeiro para ir para Brasília, para defender o garimpeiro que coloca aquelas máquinas dentro da terra indígena, que custa aí também milhões, 600, 700 milhões, 700 mil, uma máquina daquela, não é pequeno. E é diferente o garimpo da mineração. A mineração tem CGC, você tem que fazer o licenciamento, tem como fazer coisa assim. O garimpo é de bandido. O Brasil é um dos países que mais produz ouro no mundo, em terra indígena, em terras que eram chamadas devolutas, ou nos parques, né, que a gente tem, e não fica uma grama aqui, né? Pouquíssimo. Então, nós estamos falando de uma quadrilha que assaltou esse país e que a gente vai ter que saber trabalhar com isso. A justiça ainda vai ser feita. Antes tarde, antes, como é que era? Libertas quaisquera tamen. Eu lembro dessa parte da escola, eu não vi aqui, né? Mas é isso, nós vamos enfrentar. A gente sabe quem é quem hoje. Eles têm nome, tudo, a gente sabe quem é que invadiu. A gente vai ter daqui a pouco, com o Map Biomas, 30 metros, sabendo como chegar naquele lugar e o número do CPF do sujeito que está ali. Então, por isso que eles querem sabotar diretamente o Código Florestal. Não aceita a função social, não aceita dizer quem está embaixo, dizendo que a propriedade é inviolável. Peraí, a propriedade sua é minha, antes de mais nada. Então, isso que a gente vai ter que aprender.
É verdade, né? E eu acho que é a união da sociedade, tá na hora de mudar. Olha o que é. E, bom, a grande vantagem é que a gente consegue ver hoje, né? Muito mais por causa dessa tecnologia. Cada vez mais estão nos mostrando. Mas é como você falou, temos que ser sempre positivos, sentar e deixar a nova geração também pensamento positivo. Mário, nosso tempo está acabando, que é uma pena, né? É uma pena. Mas eu acho que algumas pessoas... A live fica depois online, legal, no canal Sanada. Então é bacana, porque as pessoas podem mandar perguntas por lá, que a gente te encaminha. E, pô, eu estou louca que tu venha para cá para ver. Faz tempo que você não vem a Joanópolis?
Faz, acho que uns 10 anos que eu não apareço. Está na hora.
Estou te esperando essa semana. Avisa aí para a gente fazer uma comidinha gostosa aqui e te levar para conhecer. Eu vi que legal. A Remilde, a secretária de Turismo e Cultura, está assistindo a nossa live. Eles são legal, muito engajados, bem legal. Tu vai gostar.
Põe o plano municipal aí que eu apareço, de Mata Atlântica, da sociedade. Vai ser super legal. Como está fazendo socorro agora, dia 27, vai ter uma live, não sei que horas, vai ser bacana para ver como é que socorro fez, colocando turismo e agricultura em cima disso. Bem bacana, vai ser um cultura, a parte ambiental, a parte de turismo e a parte de agricultura. É um plano municipal bem bacana, acho que cabe certinho aí para Joanópolis.
Ótimo, porque, bom, socorro tem o Zé Fernandes lá, né? Que eu acho admirável.
Ele é um
grande Zé Fernandes.
E lá ele tem vai também a Copaíba.
Copaíba, com a Flávia ali, com as meninas.
Nossa, que time bacana.
Super engajada. Estão aí para eu chamá-las para vir para uma live também. Eu já entrevistei elas em alguns programas. O Zé Fernandes também. Bem
Nossa,
legal.
Que genial.
Mário, eu agradeço assim, de todo o meu coração, fiquei muito feliz de ter você, vou ficar mais feliz ainda quando vier aqui, daí a gente marca até com a prefeitura, se tu quiser eu conheço, é teu xará, o prefeito daqui é Mauro, o prefeito daqui, tu pode conversar com ele, vamos ver. Tem gente boa aqui, muito engajada também, por causa das cachoeiras aqui de Joanópolis. Né?
Conheço todas, Cachoeira dos Pretos.
Tô Sim, bem. Legal. Sérgio Franco, aí a Paula está falando. Sérgio é para estar aqui com a gente em breve, Sérgio. Agora em setembro. Grande Sérgio, né? A Paula também, logo vou chamar para uma live, ela tem muita história boa. Opa. Mário, muito obrigada. Agradeço muito, muito.
Eu que agradeço.
E depois a gente conversa um pouquinho mais. E eu quero chamar aí o pessoal para. Vai ser agora na terça-feira, dia 25 de agosto, a Capai Calapalo. Você já ouviu falar dela, Mário?
Já vi.
Isso, a Capai é uma índia xinguana, Calapalo, né? Do Xingu, que ela saiu da aldeia, mas está sempre indo visitar a família mora lá, que está trabalhando como atriz e morando em São Paulo. Então vamos ouvir como é que é essa mudança de história de uma índia do Xingu para vir para a cidade.
E é até legal ter... contarem sobre a questão das sementes do Xingu, tem uma história lindíssima dos indígenas lá, acho que é uma das melhores trabalhos, tá, tem no Globo Rural, vale a pena mostrar um pouco desse trabalho aí, que é bem bacana.
Opa, vamos falar. Você falou do Xingu, muito triste, voltando a lembrar, com a partida do Aritana, né? Todo mundo sentiu, o Brasil inteiro.
Irmão, aliás, nós perdemos tantas lideranças indígenas nessa Covid, e esse crime que vem sendo cometido com os índios era uma história que esse governo falava, que índio não vai mais ter nada, que não sei o quê. Esquece que índio é a terra de índio, como falei, é a nossa terra. O índio ele é guardião da floresta, está previsto na Constituição. Essa agressão que os índios estão sofrendo hoje no Brasil é uma das coisas mais odiosas que pode se pensar. Pode-se falar, sim, que extermínio de que está acontecendo. E o Brasil vai ser denunciado por isso, porque não é possível a gente, em pleno século XXI, ver o que estão fazendo com as questões indígenas. Olha, não gastou nada com o que estava previsto para gastar com a saúde indígena. É um descaso que está acontecendo. O Instituto Socioambiental tem um trabalho muito bom, dá para ver aí. Essa semana tivemos uma vitória no STF com relação à questão indígena. Nós temos que estar muito atentos. Né? Não é possível ver tanto retrocesso no século XXI com relação aos povos originários. E a gente pode falar isso com relação à quilombola, com os povos tradicionais todos. Mas com os índios é uma das coisas mais odiosas que eu já vi sendo feito assim, como plante com uma cara de pau, como um jeito que você fala, não é possível, que estão colocando em curso um processo de aniquilação, né, de história, porque a história dos índios é diferente da gente. Não valorizar, é importante a gente estar trazendo, porque são histórias que passavam dos antigos, e a gente viu aí morrendo praticamente uma geração que a gente aprendeu a gostar e a entender o que, que era a história dos índios. Então, muito bom que você está trazendo esse debate para a próxima.
E já nós tivemos aqui o Renato Soares, que é o fotógrafo indigenista, né? O Renato, e o Pedro Saldanha Werneck também, que nós abordamos isso, né? Muito. Só essas duas feras, né? Dois maravilhosos que falaram. Mário, a Malu Fernandes, há pouquinho, botou que o que precisa é do Rio de Janeiro, ela conhece pessoas com a frente parlamentar, ela é uma parceira nossa, nós temos parceria em vários projetos, precisando avisa que a Malu é super engajada também. Um grande beijo, sucesso, conta com a gente aqui no que precisar, Joanópolis está à sua disposição através da gente.
Show!
Um beijo grande.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.